Pai da eternidade, nós temos que ter uma consideração muito grande para com o nome sagrado. Nós estamos aquém do que devíamos. Os rabinos antigos, os escribas, tinham uma caneta de ouro para escrever o nome de Deus. Só para escrever o nome de Deus. Eu morei um ano no Egito. Vocês não acreditam, mas o egípcio não coloca os livros sagrados numa parte baixa da casa. Ele coloca tanto a Bíblia como o Alcorão, que para eles é um livro sagrado, eles colocam na prateleira, eles não põem no assento onde você se assenta. Tal o respeito. Eu estava num consultório médico no hospital e o médico ficou muito triste com a secretária enfermeira, que ela pôs um papel em cima do Alcorão. E às vezes nós pomos jornais em cima da Bíblia Sagrada, que é um livro, um recado de Deus para todos nós. E como eu falei no Egito, eu queria destacar uma coisa que me surpreendeu no Egito. Em Romanos 2, 24, está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A vida no Egito é muito barata. Você compra 65 pães por um dólar. Uma pilha de pão integral. E você, é assim, ó, um dólar. E vai muito jovem do mundo inteiro para fumar maconha e injetar droga nas veias. E eles ficam sabendo disso. Como são do Ocidente, eles dizem assim: como que os cristãos fazem isso? Eles embolam todo mundo. Para eles não existe você é presbiteriano, você é batista. Cristão é cristão. Então, eles perguntaram: você é cristão? Sou cristão. Mas como? Cristão faz esse gesto. Os motoristas fazem esse gesto. Então, sujar a imagem de Deus perante pagãos ou perante outras religiões, perante outras denominações, malbaratar o nome sagrado de Deus, dizer que é cristão e fazer isso é a transgressão enorme deste mandamento, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não chama de cristão os caras que estão drogando, que estão se drogando, estão vivendo em promiscuidade. Lá porque é barato, o táxi, você roda a cidade inteira, você vai pagar um dólar e meio. Tudo é baratíssimo lá. Então enche de curiosos essas ruas, esses hotéis, esses bordéis. Quem são? Eles embolam tudo, eles dizem: são os cristãos. E isso é um vitupério, isso é uma coisa terrível. Agora, nós aqui, nem devíamos ficar vendo filmes que são desagradáveis para o sentido espiritual, mas você está assistindo um filme e você passa assim na cozinha, vê um soap opera, né? Estão mencionando o nome sagrado de Deus por besteira. E nós não devíamos concordar com isso. Ou seja, desliga, porque você é cidadão do reino celestial. Deus comprou você. Respeita esse Deus que morreu por você e por mim. Isso é uma coisa maravilhosa que nós temos que relembrar. Eu tenho que melhorar, nós todos temos que melhorar. Existem artimanhas do mal para diminuir o nome sagrado de Jesus Cristo. Então eles fazem assim, etc e tal. My gosh, é para dizer meu Deus. Então eles mudam para atenuar, para a gente embarcar nessa vontade do inimigo de macular a imagem de Deus e a imagem de Jesus Cristo, entenderam, irmãos? Vamos tentar fazer uma reforma espiritual, respeitando o nome sagrado. Se você faz um negócio errado, está vendendo um automóvel que está para estourar, e você não conta para o comprador, e ele sabe que você é um adventista, você está tomando o nome sagrado em vão. Você pode dizer assim, pastor Bechara, você está sendo radical. Mas nós temos que lembrar da imagem do nosso Deus, da imagem desta igreja maravilhosa, que nos abre as portas para o conhecimento. Isso não é radicalismo. Nós temos que ser radicais mesmo. Porque Deus foi radical, Ele morreu para a gente se salvar. Então nós temos que corresponder a esse amor e respeitar o nome sagrado. Vocês acham que estou sendo exagerado? Eu estou falando a verdade do coração, do fundo do coração. Então, o que eu senti lá no Egito, são gente muito religiosa, eles estão fazendo oração no trem, eles estão fazendo oração no metrô, eles estão fazendo oração no ônibus. Deu a hora da oração, O balconista larga você esperando 10 minutos e vai fazer oração 5 vezes por dia, dedicando a sua vida a Deus. Ele precisa aprender muita coisa. Nós somos responsáveis, nós temos que passar o conhecimento completo. Eles aceitam que Jesus vai voltar a esse mundo, mas não aceitam a Jesus como Deus. Nós temos que aprender a transmitir estas coisas para esses religiosos e para a mente secular. Hollywood e Cairo. Cairo é uma produção de filmes sem parar. Cairo, Hollywood, Paris, Rio de Janeiro. E eles não se lembram de respeitar o nome sagrado de Deus. Quando você escuta um coral maravilhoso como esse, todos cantando compenetradamente, vocês não calculam o efeito sublime que isto produz na congregação. Feliz é o pastor que tem um filho regente. Onde que você vai achar um pastor que tem um filho regente? Com uma esposa tão legal. Jovens maravilhosos que estão cantando no coral. Esse solista bilíngue, exaltando o nome de Deus. É uma coisa maravilhosa, nós temos que louvar o nome sagrado. O escriba em Israel, ele pegava a caneta de ouro na hora que ia escrever, e ele não tinha nem coragem de escrever o nome Jeová. Então ele pôs Adonai, Senhor, porque ele não se achou digno de escrever o nome sagrado. Tal a importância. Você vê como nós precisamos melhorar? Nós precisamos melhorar. E o Senhor vai ficar muito contente com esse esforço que nós vamos fazer em respeitar o nome sagrado. Para que o nome de Deus não seja blasfemado. Está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Que não aconteça conosco. Que o Senhor Deus perdoe as nossas omissões. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Os anjos, diz Helena, velam o rosto quando cantam o nome do Senhor. Que coisa, que exemplo maravilhoso para nós mortais. Que o Senhor abençoe pastor, a sua família e essa linda congregação. Meu coração está muito feliz por voltar aqui. Estou ocupando o seu tempo, mas é extremamente importante que nós façamos esta reforma de coração e alma e nos ajoelhemos. Oh, aqui nos Estados Unidos existe um costume do sujeito orar sentado mesmo. Aqui nessa igreja eu sinto uma alegria grande. É num domingo à noite, mas pede oração e nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Isso é bom, continuem assim. Isso é importante, que a visita na igreja católica, o indivíduo entra e se ajoelha. Pastor, na minha igreja, sabe o que está acontecendo? Nós temos um sistema de reverência lá, que quando alguém está cantando, ninguém cochicha, ninguém conversa com ninguém, não faz gesto, não entra, não sai, porque é um momento sagrado que o coral está cantando, o bilíngue está cantando, né? Para louvar, é um salmo que você está cantando, exaltação ao nome sagrado. Então, respeitar. Até igrejas americanas, você está vendo muita conversa na igreja. É importante você chegar. Salomão dizia assim: guarda o teu pé, guarda a tua boca quando você entra na igreja de Deus. Isso é uma coisa que a gente falha. Às vezes, eu como pastor, muitas vezes me equivoco, me esqueço, e às vezes eu cumprimento uma visita assim, exageradamente, mas é importante, tem um lado positivo, né? Mas não podemos falar alto na igreja quando não é o momento de falar e de louvar. E muitas igrejas em São Paulo estão começando a aprimorar a sua reverência. É porque na hora da escola, na escola sabatina, você fala, responde, etc., nas várias classes. Então as pessoas pensam que podem continuar depois falando. Está uma pessoa louvando o nome de Deus e tem uma comissãozinha conversando. Isso tudo entra no terceiro mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Glória seja dada ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e de mim. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. Nos dê a paz. Amém. Agradeço muito, pastor, pela...
Obrigado, pastor Bechara. Queridos, no ano passado foi o primeiro ano em que esse país começou a... Eles formaram uma comissão chamada Comissão da Proclamação dos 10 Mandamentos. Existe, se você entrar no site da internet, você coloca lá Ten Commandments Day, e você vai entrar, vai aparecer lá o site. E lá existe um certificado, como esse aqui que eu imprimi. É um certificado que eles colocam lá para que você imprima e que você assine. Está aqui o lugar para ser assinado. De você se comprometendo em exaltar os 10 mandamentos da lei de Deus. Este é um movimento nacional e Deus ajude que se torne universal. Aqui, neste certificado, diz assim mais ou menos: nós, os membros da comissão dos 10 mandamentos. E suportando o povo de fé, proclamamos os 10 mandamentos, o dia dos 10 mandamentos, no primeiro domingo do mês de maio. Começando com o mês de maio de 2006. Foi ano passado. Portanto, hoje é o segundo dia dos 10 mandamentos comemorado nesse país. Nós proclamamos o dia dos 10 mandamentos para ser um dia dedicado para expor, para conscientizar, para comemorar e celebrar o decálogo que nós conhecemos ser a fundação divina da fé cristã judaica. Bonito, né? Nós, os membros da comissão, servimos como líderes, para fortalecer os líderes, representando milhões de seguidores, e afirmamos a beleza e a singularidade de nossas diferenças. Nós cremos que os 10 mandamentos estão enraizados no plano divino, que transcende cor e diversidade e sanciona a irmandade entre os homens e o respeito pela expressão cultural em todos os filhos de Deus. Nós, que servimos como um concílio de líderes, estamos compromissados em utilizar nossa paixão unida para prover um objetivo e direção para reverter as enormes calamidades de imoralidade que estão acontecendo nos Estados Unidos da América do Norte e em todos os continentes do mundo. Esta voz unida culminará anualmente no dia dos 10 mandamentos, anualmente. E servirá para ser uma plataforma global e espiritual, chamando para renovar a nossa consciência da moralidade baseada nos 10 mandamentos. Esta plataforma dos 10 mandamentos responderá o chamado que ecoará através da criação de uma verdadeira expressão do amor, da harmonia, da reconciliação entre todas as nações étnicas e sexos, através da educação e rededicação de um standard, de um padrão moral, como dado pelo nosso amável Criador. Portanto, nós convocamos todas as comunidades e líderes espirituais, de igrejas, sinagogas, ministérios, organizações, e todos os que estão preocupados sobre a moral, os valores morais, para celebrarem o dia anual dos 10 mandamentos, através de eventos, suportando os 10 mandamentos e o que eles representam. Finalmente, nós proclamamos a necessidade para curar as feridas da história através de objetivos estratégicos e práticos, de amor e de obediência aos mandamentos. Assinando esse documento, eu, portanto, me comprometo em dar suporte e apoio aos ideais trazidos pelos 10 mandamentos, pela comissão dos 10 mandamentos, no estabelecimento do dia anual dos 10 mandamentos. E para a moral, para o padrão moral, para levantar esse padrão moral, pela graça do poderoso Deus. E embaixo está o lugar para ser assinado. Queridos, eu sei que todos os bons propósitos e todas as boas coisas podem também ser usadas para o mal. Mas nós não podemos deixar de louvar a intenção sagrada de uma comissão que se expressa em palavras tão claras, tão transparentes, com uma intenção sagrada de exaltar a lei de Deus que tem sido pisada, que tem sido esquecida. por muitos. O século XIX foi do ano 1800 ao ano 1900. Ele foi inaugurado com muita animosidade pela humanidade. O século XIX, 1800 a 1900, começou assim, com muito ânimo, muito otimismo, porque foi o auge do racionalismo, foi o auge da explosão tecnológica, das máquinas, das indústrias, da agricultura mecanizada, dos transportes mais rápidos e do telégrafo. Com tudo isso, a humanidade começou a pensar que os problemas da sociedade estariam resolvidos, os problemas da sociedade. Porque eles estavam vendo a agricultura produzindo aceleradamente muito mais alimento do que antes, através de uma agricultura mecanizada. Eles estavam vendo a ciência se multiplicar e a medicina melhorar, e os problemas de saúde e os problemas da fome estavam sendo solucionados. Eles pensavam que a ciência e a tecnologia seria a solução para os problemas do ser humano. Porém, irmãos, ao iniciar o século XX, no raiar do século XX, logo já em 1914, explodiu a Primeira Guerra Mundial. Poucos anos depois, já em 1939, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E então, logo em seguida, veio a Guerra da Coreia do Norte. E depois veio a Guerra do Vietnã. E a partir do ano de 1948, quando o Estado de Israel foi implantado, foi estabelecido o novo Estado de Israel, o mundo começou a ser sacudido por terrorismo. Terrorismo em todos os lugares. Grupos terroristas tentando fragilizar o equilíbrio do planeta Terra. Nós hoje presenciamos um mundo amedrontado. Hoje presenciamos um mundo cheio de medo por causa dos grupos terroristas que são usados por forças ocultas, por uma elite governamental oculta que tem a intenção de desestabilizar o mundo e os governos do mundo para que o povo clame e creia que a única solução seria uma nova ordem social. Hoje a humanidade está decepcionada com a ciência. Hoje homens, mulheres, cultos, incultos, todos estão buscando uma solução sobrenatural para os problemas. Estão buscando uma solução espiritual para os problemas. Eles estão decepcionados com a ciência. Estão decepcionados com a tecnologia. Hoje as pessoas estão correndo atrás do que é sobrenatural. Por isso, o Papa, líder do Vaticano, ele cresceu tanto aos olhos da humanidade, porque a humanidade está sedenta por soluções que a ciência não pode dar, que a tecnologia não resolve. Eles querem algo. Por isso, a explosão de livros religiosos está diante de nós. Queridos, a proclamação do Dia Nacional dos Dez Mandamentos é uma prova, porque não foi feito pela Igreja Adventista esse dia. Isso é uma comissão nacional. É uma prova de que os governos da Terra e os líderes religiosos da Terra, que esqueceram e pisaram os Dez Mandamentos por muitos anos, eles estão sentindo que a solução é espiritual. A solução está em implantar na mente do ser humano a palavra chamada obediência a Deus. Nós precisamos aprender a obedecer. Obediência. Obediência aos Dez Mandamentos. Quando Deus proclamou os Dez Mandamentos no Monte Sinai, entre trovões, relâmpagos e raios, ele escreveu os Dez Mandamentos com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Deus não encarregou um profeta para escrever os Dez Mandamentos. Se você abrir a sua Bíblia, você pode ler comigo em Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Êxodo capítulo 31 e o verso 18. Aqui nós lemos. Êxodo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quando você está lendo os Dez Mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, Você pode abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e aqui você tem os 10 mandamentos. Vamos ter consciência, irmãos, de que o livro de Deus é um livro sagrado, que nenhum outro livro pode ser colocado em cima. Respeito para com o livro de Deus. Mas vamos ter consciência de que dentro desse livro sagrado existe algo mais sagrado ainda, que não foi escrito por Moisés, que não foi escrito por Jeremias, nem por Daniel, nem por João. São os 10 mandamentos. E que o maior ódio, Satanás tem ódio da Bíblia, mas ele tem algo que ele odeia mais além da Bíblia, que são os 10 mandamentos, que não foram escritos pelos profetas, que não foram escritos por homens inspirados por Deus, porque Deus tomou para si próprio a responsabilidade de escrever os 10 mandamentos. Ele disse: essa responsabilidade eu não dou a ninguém, porque a minha lei eu a escreverei com meu próprio dedo. E essa lei é eterna. E ele colocou em linguagem humana os 10 mandamentos que são eternos, que já existiam no céu. Mas agora ele colocou em linguagem humana, acessível a você, ser humano, e a mim, para mostrar a santidade do caráter de Deus. Porque a lei de Deus mostra a santidade do caráter de Deus. E aqui estão os 10 mandamentos no Êxodo, capítulo 20. Você pode ler em casa esses 10 mandamentos. Queridos, hoje, quando você visita a cidade de Washington e você vai com um guia turístico visitar a Suprema Corte, e você entra naquele edifício e você chega então à sala da audiência, onde geralmente 9 juízes se reúnem ali, esses 9 juízes, dos quais 5 deles são representantes do Vaticano, dos 9 juízes, a maioria, não é? Quando você, se você for visitar esta sala num dia em que eles não estão em reunião, você deve olhar por cima das cadeiras dos juízes, você vai ver então na parede a figura imponente, esculpida, de um homem robusto, segurando na sua mão direita 2 tábuas, chamada tábuas do decálogo. É Moisés. Mas, queridos, o que Jesus Cristo está propondo para você e para mim é tirar essas tábuas da parede, é tirar esses mandamentos escritos em pedra e, através do Espírito Santo, escrevê-los no coração, na mente. A lei de Deus precisa sair das pedras e entrar na nossa mente e falarmos como Jesus: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Pai. A tua lei está dentro do meu coração. O Espírito Santo quer tirar a lei da pedra e colocar a lei no seu coração. E o Espírito Santo fará isso em você e em mim, se nós pedirmos. Se não pedirmos, ele não vai fazer. Isso está declarado em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, irmãos. Nós lemos aqui a partir do verso 8 em diante. Hebreus capítulo 8 e os versos 8, 9 e 10. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. O novo concerto é o concerto da nova aliança do Novo Testamento, que Jesus Cristo fez com a casa de Israel, que hoje é todo aquele que aceita Jesus como Salvador e que crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Estes se tornam parte do Israel de Deus, escolhidos por Deus. E Jesus Cristo está falando: eu farei um novo concerto com vocês. E o verso 9: não segundo o concerto que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque naqueles dias eu escrevi os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Por isso eu não estou me propondo agora a renovar um concerto com vocês, fazer um novo concerto exatamente como aquele que eu fiz, porque eu não quero agora escrever os 10 mandamentos em pedra. Vejam agora o que Pai, o nosso Deus, se propõe a fazer não segundo o conserto que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conserto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Você, meu irmão, é Israel, se você ama Jesus. Você é Israel. Você é o povo escolhido de Deus, se você ama Jesus. É Jesus que faz de mim e de você família de Deus. E aqui diz, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis. Antes elas estavam em tábuas de pedra. Mas agora eu porei as minhas leis aonde? No seu entendimento, na sua mente. Deus se propõe a gravar o seu caráter santo em você. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, é um reflexo perfeito do caráter santo de Deus. Por isso Satanás trabalha para destruir a lei. Porque ele quer destruir o caráter santo de Deus. E o Espírito Santo se propõe, falando, eu vou gravar esse caráter santo, essa lei de Deus, na sua mente. Na sua mente, no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. Queridos, não somos nós que pomos a lei de Deus dentro do nosso coração. Humanamente nós somos inimigos da lei. Nós não gostamos do não matar, não furtarás, não cobiçarás, não é? Não isso e não aquilo. Humanamente nós temos o que? Uma repulsa à lei de Deus, porque a lei de Deus reflete a santidade do nosso Pai Celestial. Mas o Espírito Santo cria em você uma atração para com a lei de Deus. Os que amam a Jesus e são convertidos a Jesus e que possuem a fé de Jesus e que são gerados pelo Espírito Santo, eles não odeiam a lei. Eles amam a lei de Deus porque reflete o caráter do Pai que o Espírito Santo imprime em você. O mesmo caráter. No meu entendimento, no seu coração, eu as escreverei e então no verso 10 diz, então eu lhe serei por Deus. E vocês me serão por povo. Todo mundo quer ter Deus como Deus. E quer ser povo de Deus. Milhões de cristãos. Mas queridos, povo de Deus. Um povo cujo Deus é o Senhor dos Exércitos. Não é qualquer um. É aquele que deixa, que pede, que clama, que busca. Fala, que Senhor, eu quero que o Senhor escreva a tua lei na minha mente e imprima em mim esta santidade refletida na lei. Veja, meus queridos, Deus é o Deus daqueles em cujas mentes foi inscrita o quê? A lei, pelo Espírito Santo. E então Jesus diz, então vocês guardarão os meus mandamentos e serão amados do meu Pai. Cumpre-se então o que Jesus Cristo disse em João capítulo 14 e o verso 21. Cumpre-se então o que está em João capítulo 14, verso 21. Aqui Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, registrados, impressos na nossa mente através do Espírito Santo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Amém? Existe muito amor de teoria, amor da boca para fora. Mas Jesus Cristo diz, aquele que tem impresso na mente, guardado no coração, através do Espírito Santo, a minha lei, os meus mandamentos, esse é o que? Me ama. E continua o verso 21, e aquele que me ama, será amado do meu Pai. Porque a lei é do meu Pai. Será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje nós estamos aqui comemorando não só os 10 mandamentos. Nós estamos comemorando aqui o caráter santo do nosso Pai. Do nosso Deus. Porque ele é grande, ele é poderoso. Ele é santo. que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, imprima e grave em mim e em você a sua lei. E que sejamos obedientes. Aleluia! Aleluia! O coral vai cantar agora para a glória de Deus. Diante dele nós temos que nos curvar. Diante dele nós temos que nos dobrar, reconhecendo a sua soberania e a sua grandeza. Grandeza. Esse grande Deus e poderoso Pai sobre nós todos, antes de sairmos da sua presença, que ele nos acompanhe. Pai eterno, nos curvamos diante do Senhor, porque o Senhor é grande. Só o Senhor é digno de todo louvor. Só o Senhor é Deus no céu e na terra. E que toda língua e que toda boca confesse que só o Senhor é Deus. Deus eterno, que era, que é e que há de vir. A ti seja a glória, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenha uma feliz semana.